Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.
Então, quando o Alexandre aponta à prefeitura, que é quando a gente tem que dar delicadamente, mas de forma fatídica, nome aos bois, é quando a gente percebe que essas são tomadas de decisões com orçamento, com planejamento e defendido em algum lugar. E quando chega e a gente tem o nome da pessoa, a idade e as cenas que são terríveis, a primeira coisa que a gente quer fazer é não tocar, deixar passar, dói muito, mas isso não ajuda de forma coletiva e de forma social. Alice falou que como é que essas notícias se espalham, é sobre segurança, né? Não é uma ameaça de uma cena que incomoda, é da nossa vida, né? É de uma família que passa ali, não tem perfil, não tem grupo de risco, não foi uma senhora e um senhor que são grupos de risco, são pessoas e pedestres que a gente tem ali, que só tem o trânsito para poder ter esse apoio. E aí que entra, de fato, como é que a gente discute esse assunto, como é que a gente compartilha ou debate os pontos mais nevrálgicos dessa situação. E aí a gente vai para o exemplo que foi dado de um profissional dos bombeiros de relatar o que é que aconteceu num acidente. Aí tem essa mídia que resolveu passar, transcrever a fala desse profissional, que a gente entende até que é uma coleta de informações, entrevista quem está no local, entrevista, mas a pessoa não pode passar essa informação sem qualquer embasamento, sem um trabalho de perícia. Imagino eu que teria que ter uma edição um pouco mais responsável para não plasmar como fato a versão que foi dada naquele momento ali, que não é a versão errada, mas é um recorte da versão. Inclusive, o erro está na forma da apresentação do fato. Posso ler aqui a manchete que está dizendo, senão a gente acaba falando das impressões e acaba não dando aonde as pessoas possam ancorar. A manchete fica: ciclista fica entre a vida e a morte ao ser atingido por carro na Avenida República Argentina, que tem lá um projeto de redução, de humanização, trazendo asfalto na mesma altura que a calçada. Então, é um trecho longo, mas tem um trecho ali de humanização. Isso já é um ponto importante a ser falado. E aí, o subtítulo, a gente inevitavelmente lê um título com um debate, com destaque em negrito, e aí lê o subtítulo. E no subtítulo diz: conforme o corpo de bombeiros, o ciclista não usava capacete no momento do acidente. Então, aonde que isso é argumento para dizer sobre o nível de a situação da vítima? A gente não tem informação do carro e parece que sim, o automóvel fugiu, evacuou do espaço, do espaço, evacuou da situação, da cena. Então, existe ali um crime ou uma cena que a gente também não está sabendo ali nessa mídia, mas como eu falei para vocês, é resultado de muita conversa dos grupos de pedal que a gente traz aqui, e aí é nessa informação que a gente tem. Aliás, eu vou perguntar até aqui para o pessoal aonde que está essa informação de que o carro saiu do local depois da colisão. Então, a gente não repete a palavra acidente, tá, pessoal? A gente não fala acidente porque as coisas estão muito postas em cena para dizer que elas são inevitáveis ou algo que é imprevisível. Então, não se tratando de acidente, se tratando de colisão. O capacete, usado como uma ferramenta de acusação, que a vítima, então, estava escolhendo não usar capacete, para daí sofrer uma pena do tamanho que é estar entre a vida e a morte, é algo que não é justo, é desinformação e é ignorância, porque o capacete, dependendo da situação, e como o Alexandre falou, em colisão com um tamanho e peso, né, um volume que não é compatível para a vida ali entre o corpo humano e uma máquina de uma tonelada, o capacete, ele não faz o papel de proteger. O capacete dos ciclistas não faz o papel de proteger a vida ou a vida e a morte das pessoas. Isso é bem polêmico, porque a gente tem que tomar cuidado aqui, a gente não está falando para as pessoas não usarem capacete, capacete não serve para nada, mas ele tem um limite. Cientificamente, ele é proposto para atender a velocidades até 30 km por hora. E se você tem uma colisão entre uma pessoa em movimento e outro bem, e outro veículo em movimento, as velocidades se somam. Então a gente provavelmente não está falando de 30 km por hora. E por que que os bombeiros então entenderam que sem capacete a pessoa estava fadada a estar naquele quadro? A gente não sabe em que condições, em que velocidade, e não foi coletada outras informações. Então é uma, então não é nem descaso, né? É um crime, é uma desinformação. Eu acho que é um crime de, isso se enquadra num lugar, Alexandre, onde existe, é só ética mesmo a responsabilidade dessa manchete, ou ela tem um enquadramento de porque é um veículo oficial, né, de informação. Ela tem um enquadramento que a gente poderia discutir num nível bastante sério, né, eficiente. Enquanto isso aí é irresponsabilidade compartilhar e divulgar? Você, como jornalista, sente que isso é, existe debate em algum lugar em relação à seriedade dessa informação?
Isso é um debate ético, né, da própria função social do jornalismo, né? Eu acho que não teria uma tipificação criminal, porque não tem uma intenção ali de culpabilizar. Se você diz que alguém cometeu um crime e essa pessoa não cometeu, você, você tem calúnia, injúria, difamação, aí seriam os tipos penais para você responsabilizar. Mas nesse caso não, né? Não está acusando o ciclista de ter cometido um crime, mas é a questão do qual é o papel do jornalismo, né? Para que que eu trago essa informação, o que que ela acrescenta para a sociedade, o que que ela contribui, que debate que ele gera. Ali você faz ali é feita uma distorção em que o capacete passa a ser o elemento central, né? Houve um acidente, o ciclista está quase morrendo, ele estava sem capacete, né? Como se a causa desse risco de vida fosse o não uso do capacete, quando na verdade você tem vários outros elementos, né? E o que me chamou a atenção e me preocupou foi justamente esse ponto que você levantou, que foi na República Argentina, né? Que é uma área calma, né? Você tem a ciclovia ali, de repente, eu não sei, sinceramente, eu não tenho as circunstâncias do fato, até porque a notícia não traz, né? Aí cadê o papel, né, do jornalismo? Então não traz coisas básicas, quem era, né, o que estava fazendo, enfim, o que aconteceu com o outro, né, com o veículo que causou, esse sim provavelmente cometeu um crime, né, de omissão de socorro, muito provavelmente, é o próprio crime de trânsito, né, da colisão, de não preservar a vida do menor, do mais frágil, enfim. Eu acho que não entra, não seria o caso assim, de tipificar ou de apontar o dedo e dizer, olha, tá sendo cometido um crime com esse tipo de notícia, mas mesmo de a gente se preocupar, porque isso aí eu acho que é tão a ponta do iceberg, né, Tissa? Hoje em dia com as redes sociais, com tudo vira notícia, você perdeu ali uma... Socialmente nós perdemos o filtro. Mesmo de relevância, o que que é notícia e o que que não é. Os jornais perderam o filtro do que é relevante e o que é notícia, né? Antigamente, na faculdade de jornalismo, você aprendia o que que é notícia, né? Cachorro mordeu o homem? Não é notícia, acontece todo dia. O homem mordeu o cachorro? É notícia, é inusitado, né? É uma piada que você aprende, né, uma anedota que você aprende ali no primeiro dia de faculdade de jornalismo. Mas hoje em dia o jornalismo, né, hoje são os grandes sites, eles são pautados pelas discussões das redes sociais, né, quando na verdade é o contrário. Isso dentro da teoria da comunicação, né, a gente chama de agenda setting, é o que a sociedade discute. Antigamente quem pautava essa discussão, né, era, você tinha um tripé, né, era a política, a imprensa e a sociedade repercutia isso. Hoje em dia, e às vezes fazia outro sentido também, mas hoje em dia não, né? Você tem as discussões mais absurdas e mais fúteis que acabam ganhando espaço de prestígio em sites de informação. Acho que o papel é esse mesmo, né? Como que apresenta essa, essa informação, em que ela contribui, o que eu apurei disso, né? Quem são essas pessoas, enfim, apontar também os culpados, né? No caso lá da senhora ali no Jardim das Américas, parece que o motorista, por mais condenável que tenha sido a atitude dele, ele acabou sendo o bode expiatório, porque todo mundo ficou com sede de sangue, de vingança, porque vê aquela imagem, né, e fala: quem é o motorista, fugiu, vamos descobrir a placa, né? Todo mundo quer virar investigador de rede social daí, né, tentar descobrir o carro, para onde ele ia, pegar as câmeras de segurança do bairro e atrás. Isso aconteceu mesmo, isso é discussão lá do bairro, de grupo de rede social do bairro, de querendo descobrir quem que é o motorista para ir atrás, enfim. Quando na verdade, vamos puxar o fio, vamos voltar naquela conversa de 10 minutos atrás. Aquele cenário que causou aquela fatalidade, porque uma senhora de 80 anos, estendida com o corpo no chão, é trágico, é uma tragédia social, né? Isso acontecer é trágico. Aquilo foi provocado por decisões políticas. Você, Tissa, apontou uma coisa que é fundamental. Custa destruir, custa também. Porque você teve que tirar a placa, você teve que repintar os limites de velocidade, você desinstalar aquele equipamento que estava lá. Também custa, né? Teve que um técnico ir lá, Então, tudo isso foi uma decisão. Saiu do orçamento público, pessoas foram pagas e criou-se um cenário ali de que, eu vou repetir aqui, estou falando como cidadão, como usuário, eu passo por aquele espaço várias vezes por semana para comprar a comida da minha mesa. As pessoas paravam o carro, faziam joinha, né, assinavam com a mão, vai, né, atravessa, tudo bem, eu te dou a vez, né? Aí você pensa assim, tô te vendo. Daí você pensava, nossa, né, tô no primeiro mundo, na Europa é assim, você põe o pé na. Eu morei em Portugal, você põe o pé na faixa de pedestre, o carro para e te dá vez. Né? Aí você olhava aqui e falou, dava uma esperança, é possível, em Curitiba a gente tem, e não era travessia elevada, é bom deixar isso bem claro. Travessia elevada você força o motorista a reduzir e passar, né? É obrigatório que ele dê a vez. Ali não. E de repente você tira todos esses elementos civilizadores e cria uma situação em que uma senhora tragicamente foi atropelada, né? E nas notícias também, simplesmente, uma senhora de tantos anos, o carro, né, o motorista não prestou socorro, né, e toda a sede de vingança, toda aquela coisa se volta à figura do motorista. A gente não sabe o que aconteceu, o que levou ali. Ele estava rápido, não viu a mulher e simplesmente fugiu, né? Mas foi um acidente que tem outras. Foi uma dessas. Eu gosto de frisar isso, eu vou repetir isso até o fim. Aquele acidente, aquela tragédia foi, eu não digo premeditada, mas foi uma decisão política. Em algum gabinete, alguém olhou e falou: eu vou aumentar a velocidade dessa via, eu vou tirar a sinalização, eu vou tirar o redutor de velocidade. Assumindo o risco de que uma tragédia ocorresse ali. E foram dois atropelamentos em uma semana. O outro não virou notícia, porque não tinha imagem.
Então, acho que estamos lidando aí com situações até muito delicadas, assim. Eu queria comentar uma coisa que eu estranhei. Acho que a gente acaba, se a gente busca olhar numa outra perspectiva, a gente acaba estranhando outros pontos. Então eu percebi e até entrei no PAHO, que é o Pan American Health Organization, mas faz parte, um setor de dentro da OMS, Organização Mundial da Saúde. E ali tem vários relatórios de cada país mostrando. Ali tem um som vazando, tá? Se puder deixar no mute enquanto isso. E aí, nesse lugar, tem os países, tem os relatórios dos países de como é que eles trabalham as regras de trânsito. Como é que eles trabalham as regras de trânsito. E aí, eu vi que no Brasil a gente tem entre 30 e 80, né? Tem países que tem até 45, como o Canadá, por exemplo. E tem outros países, eu fui fuçando assim de curiosa, vi que Estados Unidos, por exemplo, as regras são, dependem dos estados, né? E tem vários países também que é assim, cada estado tem uma regra particular, não tem uma regra geral para todo estado. Só que os carros todos chegam, e essa é uma curiosidade muito, que tem até a ver com um comentário do João Vaz Rodrigues aqui no Instagram. Os carros, pessoal, se tem um limite de 80 km por hora, e a gente tem na estrada até 110 km por hora, por que que eles chegam, alguns carros, até com 200, com possibilidade de correr por 200, com 200 km por hora, 300 km por hora, 180? Da onde é esse entendimento que você tem um carro potente que chega a essa velocidade que não tem lugar para usar? Então o comentário do João Vaz Rodrigues faz assim: parece que protegem muito os veículos motorizados, isso é cultural, ou talvez os econômicos. Deve ser uma junção muito organizada, com muito investimento de lobby, de manutenção, da gente não questionar essas coisas para não estranhar. Como é que a gente pode ter um carro com acesso a uma velocidade tão exorbitante que não tem lugar para você usar? Então é onde a gente começa a estranhar e entender a nossa cidade, entender as nossas práticas, entender o nosso comportamento, que é mutável, mas depende muito de força política, de vontade política, né? De regularização e de debate da sociedade. Porque a gente, como um corpo social, a gente pode entender que os debates podem ser rasos, mas existe um andamento, existe um alimento para que as conversas sejam feitas de forma rasas também. A nossa qualidade de informação, ela precisa de fato de um investimento de educação, investimento de entendimento do que é informação. Então, eu acho que foi bem claro, Alexandre, talvez essa notícia aqui não se basta como notícia, ela não é uma notícia. Né? Ela traz ali o depoimento de uma pessoa, uma testemunha ali que participou do acontecimento, mas ela não é uma notícia. E aí falha na missão, na vocação daquela mídia. Dessa forma, a gente acaba também chegando numa outra questão, que é o quanto Curitiba está registrando só em 2024. Pessoal, hoje é dia 31 de janeiro. Se você está vendo esse programa em outra data, sempre está sendo reprisado. Hoje é 31 de janeiro de 2024. Paramos um ano, então terminamos um ano. Terminamos o primeiro mês do ano de 2024 e Curitiba já registra, estamos falando de registros oficiais, não daquelas colisões que acontecem também no interior, no bairro, no interior da cidade, né? No bairro, e que não são registradas. Então já temos mais de 60 acidentes só no mês de janeiro em 2024. Isso dá duas colisões por dia com ciclistas registradas. Vamos sempre ter presente que a gente tem sempre um valor, né, uma quantidade, uma proporção desse valor que não é registrado. Então isso também dá para a gente um cenário. E aí eu estou falando só de ciclistas, tá? Então antes a gente fala dessa abordagem do cruzamento na cidade por pedestres, a gente está falando de uma gama de população muito variada entre crianças, jovens e idosos, mas a gente agora falando de só ciclistas é 60 por dia. Lembrando que na faixa de
por mês, né?
Final de dados é mais, são sempre mais pedestres que sofrem colisão de forma fatal no trânsito. Então a gente também pode ter uma previsão aí, uma perspectiva de como é que são os outros modais no trânsito de Curitiba. Acho que vale a pena a gente debater isso. O jornal, o João Vaz Rodrigues também fala disso. Velocidade, velocidade, velocidade. A que preço? Qual é a fração de tempo que você ganha na implementação, nesse fomento de velocidade na cidade de Curitiba? Então, está aí um assunto bastante delicado também, mas a gente precisa situar.
E como é contraditório, né, Tissa, você pensar que houve uma política de estímulo ao uso da bicicleta. É importante a gente, né, trouxe esse número, né, os 64 acidentes agora até ainda em janeiro, vamos dizer assim, né. Tem um ponto, né, existe uma relação, o um número maior de usuários de bicicleta estatisticamente impactaria, né, numa maior acidentalidade. Qual que é a gravidade desses episódios? A gente não consegue ainda responder isso.
Não.
Mas o que eu digo da contradição que existe é: houve uma política de estímulo ao uso da bicicleta com a implantação das bicicletas públicas em Curitiba, né? Isso é o poder público fazendo um convite: olha, cidadão, você precisa andar, ao invés de caminhar ou de pegar o ônibus ou de pegar o carro para andar 3, 4, 5 quadras, usa a bicicleta, né? Pega o aplicativo, baixa, vai lá. E, quer dizer, funciona, é um sistema que é super... já é super estudado e ele traz enormes benefícios para a cidade, para trazer novos usuários para a bicicleta, etc. Isso a gente pode fazer um programa só sobre o bike sharing, inclusive já fizemos, né, Tissa?
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.